dos cinco cantos do mundo.
É assim, às segundas-feiras tenho o prazer, a honra de receber na tarde da RDP Internacional um amigo meu de há muitos, muitos anos, Sérgio Magalhães, foi animador, jornalista desta casa. Um dia pegou na mala, pegou na lancheira e foi para o Reino Unido, vive em Londres há quase duas décadas. Às segundas-feiras dá-nos um bocadinho do seu tempo, muito agitado, porque são 4:30, ele quase nunca almoça a esta hora. Pergunto-lhe sempre quando ligo: já almoçaste, Sérgio? Ele hoje almoçou, teve tempo. Viva! Bem-vindo à RDP Internacional.
Boa tarde para todos.
Almoçaste, não é? Mas aquela comida tipicamente britânica à hora do almoço, que é uma sanduíche em cima do computador.
Sim, sim, essencialmente. Se bem que, pronto, estou desde março, fins de fevereiro do ano passado, a trabalhar de casa. E tenho uma presença mais constante junto ao frigorífico.
Sim.
Mas por vezes não temos tempo. Mas a distância entre a minha secretária e o frigorífico é uma distância de possivelmente 10 metros.
Sim.
Portanto, mas por vezes não há tempo. E o relógio, ainda hoje, é um exemplo concreto. E eu pensei que eram 11 da manhã ainda e já era 1:50.
Sim.
Então fui rapidamente à cozinha e preparei uma sanduíche, como tu disseste. Uhum. E pronto, volto ao trabalho.
Diz uma coisa: regularmente aspiras o teclado do teu computador?
Regularmente, confesso que não. No escritório faço mais vezes e tenho até quem o faça por mim.
Uhum.
Tenho uma equipa que vai ao escritório duas vezes por semana para... Mas agora não, agora em casa. Mas francamente não faço. Até porque eu tento não comer mesmo em cima do teclado.
Pois.
Ou como na cozinha, ou faço-me um pouco, porque eu saio que os restos de pão, as migalhas, etc., e restos de comida poderão fazer ao computador. Se bem que eu estou bem preparado. Tenho aqui uns 4 ou 5, né, em caso este corão corra muito bem, tenho sempre alguma coisa, tenho truque na manga para, e estou bem preparado para ligar outro.
Muito bem. Vamos lá saber outra coisa. Estamos em lockdown, os teus dias, a vida no Reino Unido tem sido muito complicada, não é?
Sim, mais um lockdown. Não sabemos bem quantos lockdowns já tivemos, 3, 4 talvez. Este vai ser um pouco mais apertado. Porquê? Porque as regras neste país, que deveriam funcionar de uma forma sociologicamente normal com o resto da Europa, não funcionam. E muita gente de outros países pergunta-me: ah, é? Quando eu lhes digo, por exemplo, as máscaras no supermercado não são obrigatórias, não são compulsivas.
Assim.
Quem quiser usar máscara, usa. Quem não quiser, não usa. E então há determinadas zonas do país, principalmente na zona de Londres, e até muito perto da zona onde vivo, onde há um supermercado, digamos, de mais baixo preço, em que tem uma população com um nível cultural, digamos, não tão avançado. E ainda me assustou na quinta-feira, porque é um supermercado em que eu posso caminhar e não é longe da minha casa, e digamos que, sem qualquer exagero, diria 50% das pessoas não tinham máscara e não é de facto obrigatório. Recuso-me, obviamente, e estou sempre a dizer não, volto àquele supermercado.
Mas é mais próximo, não é?
Normal. Sim, é ligeiramente mais próximo. Digamos que eu aproveito para dar o meu passeio depois de jantar, sair e se precisar de alguma coisa. E neste caso, acho que na verdade eu precisava de água, que é essencial, porque a água nesta zona de Londres, digamos, pode ser consumida da torneira, mas não é muito saborosa, muito gostosa, digamos assim. Tem um sabor a clorina e outros aditivos químicos muito fortes. E, aliás, os próprios médicos não aconselham vivamente a beber a água de torneira de Londres, qualquer parte da população. E então, digamos que este passeio até ao supermercado serve como uma desculpa também vir um pouco carregado e fazer um pouco, pôr um pouco de massa nos meus músculos a carregar 2 ou 3 garrafões de água. Mas essa desculpa pode se tornar muito cara, porque nós não sabemos até que ponto as máscaras realmente têm um efeito surpreendente na contração do Covid. Sabemos na sua prevenção de passar o Covid, mas no outro sentido não sabemos muito bem como as máscaras funcionam e a sua rentabilidade em relação a isso. Mas, de facto, se for outro supermercado, que digamos o outro mais perto da minha casa, já é um nível diferente e digamos que 10 pessoas em 10 usam a máscara.
Sim.
E protegem-se. Mas o ponto desta minha conversa é essencialmente essa. O governo na próxima quarta-feira vai apertar um pouco mais, porque A situação está a ficar completamente fora de controle no país todo. Em Londres há 16 hospitais. Neste momento, a maior parte deles já está inclusivamente a racionar o oxigênio, porque os casos de Covid têm sido de números que não têm precedência, e os hospitais estão a acumular à espera neste momento, dentro das ambulâncias, de doentes em estado de saúde muito grave, cerca de 9 horas até serem vistos por uma equipa médica. Sim. Portanto, nós podemos por aqui avaliar, pelas minhas palavras, a gravidade da situação no momento. Então, o governo vai começar a apertar um pouco mais este nosso confinamento, com, por exemplo, a obrigação de uso de máscaras nos supermercados. Sinceramente, deixa-nos um pouco revoltados e tristes, porque toda a Europa já faz isso, desde talvez março, abril do ano passado. Nós andamos um pouco laissez-faire, laissez-passer, e passo esta expressão, e espero também que o resto dos nossos ouvintes entendam francês, e para saber muito bem o que eu quero
dizer.
Estás
a dizer?
Mas,
okay.
Exato, porque é um pouco. Andamos sempre um pouco atrasados em relação ao resto da Europa e até ao resto do mundo. Mas há outras situações que vão mudar. Nós prevemos que estas situações venham hoje ao domínio público por volta das 5h30, com mais uma conferência de imprensa do primeiro-ministro Boris Johnson ou do ministro da Saúde, Matt Hancock, e a ver vamos como a situação vai ficar a partir então da próxima quarta-feira, com este novo anunciar de novas regras de confinamento.
Bom, a dia 1 de janeiro mudou muita coisa para os habitantes no Reino Unido. O Reino Unido deixou de fazer parte da União Europeia. Do ponto de vista prático, o que é que estás a sentir? Que mudanças estás a sentir?
Olha, Miguel, é muito complicado chegar lá neste momento. Eu vou dizer porquê. Porque houve as negociações arrastaram-se durante tanto tempo e houve sempre esta ameaça do Reino Unido em não aceitar um acordo com a União Europeia e este país sair completamente de qualquer acordo possível com a União Europeia, ir com os acordos que são previstos pelo Fundo Internacional de Comércio. E então houve um acordo de última hora e não sabe muito bem o que é que se está a passar, porque as regras, de facto, entre este país e a União Europeia, principalmente a nível de exportação e importação, mudaram radicalmente. E os próprios negócios não estão preparados, porque não houve tempo e não houve ainda ninguém da parte do governo que dissesse aos negócios, e eu próprio estou ligado no sentido da engenharia, mas à logística, eu próprio não sei muito bem, neste momento, como as coisas estão a funcionar, e estou na área. E garanto-te que a minha empresa teve, durante cerca de 7 meses, a preparar-se substancialmente sobre este assunto. Mas, digamos que a parte mais delicada da questão, e respondendo diretamente à tua pergunta, é com a importação. É produtos que vêm e que são importados, seja de onde forem do mundo, mas que cheguem à Europa e depois tenham de atravessar o canal britânico para chegar a esta ilha, caso não venham diretamente de avião. A maior parte dos produtos, por exemplo, que vêm da Europa, obviamente vêm esqueci-me do nome em português, um contentor, exatamente, peço desculpa, um contentor de navio, ou então por rua. A verdade é que estes contentores agora estão a chegar aos portos, principalmente nos que vêm, imaginemos, de Lisboa, Sines, Leixões, e que chegam ao porto, por exemplo, de Rotterdam, na Holanda, depois não podem passar para o Reino Unido, porque a papelada está toda errada. E o mesmo em relação a caminhões, que chegam até à parte francesa, à parte de Calais, ou à parte de Dunkirk, e que depois ficam presos porque não podem entrar no país. E o que é que isto origina? Origina com que depois os próprios empresários de camionagem, neste caso, e de transitários marítimos, não vão enviar produtos para o Reino Unido, porque isto vai dar um problema muito grande. No caso dos camionistas, vão estar parados, muitos deles ganham ao quilómetro, portanto, estando parados, não estão a ganhar dinheiro, e o próprio camião, não estando a funcionar, não está a dar dinheiro à sua empresa. E então, muitos estão a evitar trazer os produtos para o Reino Unido e deixarem que os seus caminhões sejam usados para trazer mercadorias para este país. Por outro lado, acontece que outros aceitam, mas os preços estão a triplicar e a quadriplicar. E quem é que vai pagar, no fundo, no meio disto tudo? É o consumidor. Então, quando os produtos agora começarem a chegar a este país e quando realmente os membros destes portanto, os receptores, os supermercados receberem estes produtos, que vêm chegar 3 e 4 vezes mais caros, vão, obviamente, ter que passar a fatura para quem compra o produto. E nós, até nos supermercados, já estamos a sentir a falta de determinadas coisas, como, por exemplo, fruta e legumes frescos. E este, para já, é o primeiro indicador de que, de facto, o Brexit não está a correr bem. Hoje o nosso ministro das Finanças disse que a economia vai piorar imensa até ficar melhor. Não sabemos é muito bem como a economia, que neste momento tem cerca de 4 trilhões de dívidas, vai ficar melhor. E na passada sexta-feira, o diretor dos Serviços Financeiros de Londres disse que na primeira transação do ano entre a Bolsa de Valor de Londres e todos os negócios que se mudaram para a União Europeia, sentiu-se uma diferença de 99% em relação ao volume de negócios que este país fez até a Bolsa fechar, portanto, para o período de Natal e para o período de passagem de ano. Falamos aqui de 99%, falamos aqui de bilhões e bilhões, sim, de libras que neste momento estão a ser transacionados nas bolsas de Paris, com a Libor de Amsterdão e de Lisboa, com a Bolsa de Madrid, essencialmente Frankfurt, essencialmente Luxemburgo. Portanto, estes são os primeiros indicadores de que, de facto, as coisas não estão a correr bem. Infelizmente, houve ministros, e principalmente um dos ministros mais importantes deste governo, na passada sexta-feira, veio dizer: bom, como veem, não há problemas nenhums, o Brexit já correu muito bem, não há blocos, não há, portanto, portos bloqueados. Não, de facto não há. Há muitos caminhões e muitos navios que não podem entrar neste país, de facto há. Não percebo a teoria desse ministro em ser tão assertivo nestas palavras, mas há uma coisa que ele também não tomou em consideração. Neste momento, Miguel, e isto dá muito que pensar, em inglês nós dizemos muito, é food for thought, comida para o pensamento.
Sim, senhor.
Neste momento, o nível de importação decresceu 85%.
Nossa. Bom, Sérgio, vamos esperar que, pelas notícias da conferência de imprensa daqui a pouco, nós voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço, aproveita da melhor forma possível, mas em casa. Está bom?
Obrigado, uma boa semana para todos e protejam-se.
Isso.